Senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Creio que estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos de hoje. Não há distribuição de iniciativas legislativas, pelo que entramos diretamente no segundo ponto da ordem de trabalhos, que diz respeito à apreciação e votação dos pareceres relativos a uma alteração ao Código Penal que transpõe uma diretiva europeia relativa à proteção penal do euro e outras moedas contra a contrafação, substituindo uma decisão quadro do Conselho anterior e que caberá à Sra. Deputada Andréia Neto. A alteração a uma lei de junho de 2003 relativa à iniciativa legislativa de cidadãos, de que é relator o Sr. Vice-Presidente, deputado José Silvano. Podemos então começar pelo parecer relativo à contrafação? Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Relativamente a este parecer e fazendo aqui uma breve nota introdutória, o Governo tomou a iniciativa e apresentou em 22 de fevereiro de 2016 a presente proposta de lei. A mesma reúne os requisitos formais que estão previstos no regimento e o Sr. Presidente da Assembleia da República entendeu baixar esta iniciativa a esta comissão para a emissão do respectivo parecer. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias promoveu também a consulta escrita, quer do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público e da Ordem dos Advogados, sendo que já recebeu também os respectivos pareceres. Relativamente ao objeto, ao conteúdo e à motivação da iniciativa apresentada pelo Governo, ela visa transpor para o ordenamento jurídico português a Diretiva 2014-62 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de maio de 2014, relativa à proteção penal do euro e de outras moedas contra a contrafação e que vem substituir também a decisão quadro 2383 do Conselho. E sendo assim, e nesse sentido, considerando até referido na exposição pelo Governo, que são residuais os aspectos que carecem de intervenção para que o nosso ordenamento jurídico se conforme absolutamente com o normativo europeu em presença, o Governo propõe assim algumas alterações ao artigo 265 relativo à passagem de moeda falsa e também ao artigo 266 que diz respeito à aquisição de moeda falsa para ser posta em circulação, todos eles do Código Penal. Faço aqui alguma menção relativamente a estas alterações. Por exemplo, são alteradas as alíneas A do número 1 do 265 e 266, sendo aditada também a tipificação a moeda fabricada sem autorização legal ou em desrespeito pelas condições em que as autoridades competentes podem emitir moeda. É revogada, por exemplo, a alínea C do número 1 do artigo 265 e 266, que se reporta à moeda metálica com o mesmo ou maior valor que o da legítima, mas fabricada sem a devida autorização legal. É revogado o número 3 do artigo 265, que prevê a punibilidade da tentativa, no caso alineado no número 1, justificação que o Governo apresenta no sentido de se evitar redundâncias, uma vez que o artigo 23 determina já ele próprio a punibilidade da tentativa para o crime que está em causa. É elevado também de 3 para 5 anos a pena que é aplicável no caso do crime previsto na alínea A 266. De salientar também que o Governo anexou a esta proposta de lei o parecer do Banco de Portugal, que entende que o Banco de Portugal entende que assume caráter residual os aspectos de intervenção legislativa para que o nosso ordenamento jurídico possa se conformar com o texto, aquele que é o texto da diretiva, como é muito bem salientado na exposição de motivos do citado anteprojeto, concluindo efetivamente que que pela transposição correta daquela que é a diretiva que está em causa. Relativamente à opinião da relatora, exime-se nesta sede manifestá-la, uma vez também que é de natureza facultativa, e assim sendo, brevemente concluindo, o Governo apresentou assim à Assembleia da República a presente proposta de lei, procedendo à alteração à 41ª alteração ao Código Penal, transpondo a diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, e também, e nesse sentido, substituindo a decisão quadro do Conselho. Depois, esta proposta de lei visa transpor para o ordenamento jurídico a diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção penal do euro e de outras moedas contra a contrafação, nesse sentido, propondo assim alterações ao Código Penal, designadamente o artigo 265 e 266. E assim sendo, e terminando, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que esta proposta de lei do Governo reúne assim os requisitos constitucionais e regimentais para que ela possa ser discutida e votada em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andreia Neto. Não tenho pedidos de intervenção. Sendo assim, iria colocar o relatório, o parecer, à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Passamos, portanto, à iniciativa legislativa de cidadãos. E pedi então ao Sr. Deputado José Silvano para apresentar o seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu queria, portanto, conciliar as duas iniciativas. Tenho aqui o projeto de lei do PCP e a petição 2413, porque elas praticamente têm argumentos que são comuns e, portanto, eu tenho isto mais desenvolvido no segundo parecer, porque é muito mais extenso e, portanto, quanto ao projeto do PCP, apenas dizer que o PCP tomou esta iniciativa, que foi aceita pela Comissão porque estava legalmente previsto, e, portanto, apresenta a sua iniciativa legislativa de cidadãos no sentido de diminuir de 35 para 5 mil o número de assinaturas necessárias para os cidadãos e eleitores poderem apresentar um projeto de lei. Consideram os proponentes que o requisito das 35 mil assinaturas para a apresentação desta iniciativa é absurdamente desproporcionado e torna qualquer iniciativa quase inviável, defendendo que a exigência de 5 mil assinaturas parece adequada, tanto mais que não se trata de impor a aprovação do que quer que seja à Assembleia da República. Com a presente iniciativa, o PCP pretende contribuir para que o direito de iniciativa legislativa de cidadãos deixe de ser um princípio inacessível e passe a ser um direito concretizável. Os antecedentes, não vale a pena estar a lê-los, estão aí enumerados todas as iniciativas que entraram sobre esta matéria, penso que receberam também isto e conseguiram ver todas elas. E eu, apesar de dizer que não manifesto opinião, e no relatório não manifesto, mas não posso eximir-me de transmitir aqui, até porque eu, conjuntamente com estes documentos, vai uma nota técnica da Comissão, que não é um estudo de direito comparado exaustivo, mas é aquilo que conseguiram encontrar, em que demonstra neste estudo que em vários países as assinaturas necessárias para este tipo de iniciativas não são tão diminutas, isto é, tem uma que exige os mínimos, que é 6 mil o Montenegro, mas todo o resto, o mínimo que tem são cerca de 20 mil, e portanto isto é um estudo que têm para poder minimamente comparar e que podem ver aí. Neste sentido, e as conclusões são que o PCP apresentou à Assembleia este projeto de iniciativa, que pretende alterar o número 1 do artigo 6º da Lei 17 de 2003, de 4 de junho, alterada pela Lei 26 de 2012, de 24 de julho, no sentido de diminuir 35 mil para 5 mil o número de assinaturas necessárias para os cidadãos e eleitores poderem apresentar um projeto de lei. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. E era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Senhor Vice-Presidente, deputado José Silvano, portanto, Antecipamos do ponto número 3 a apreciação do relatório e registro o pedido de intervenção do Sr. Deputado Marcos Guedes. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em primeiro lugar, obviamente, manifestar a minha concordância com o relatório que aqui está feito. Mas, antecipando um bocadinho aquilo que o Sr. Deputado Relator também entreabriu, que tem que ver com a opinião própria relativamente a esta matéria, eu acho que devia partilhar aqui com os senhores deputados a gênese desta legislação, porque eu participei, fui um dos deputados que participei na elaboração da legislação originária, que aqui agora é proposta a alteração. E isto tem, de facto, um racional que na altura foi bastante discutido, quanto à questão do quantitativo de assinaturas necessário para a apresentação de uma iniciativa legislativa por parte dos cidadãos. Na altura foi feita, esta discussão foi feita uma análise comparada e foi definido um critério. E o critério que foi definido era que necessariamente, uma vez que nos termos constitucionais em Portugal, a iniciativa legislativa está cometida a cada um dos deputados. Cada deputado de per si tem, nos termos da Constituição, a competência e a capacidade para apresentar, formular uma iniciativa legislativa, que depois será debatida e discutida no plenário, nos termos habituais que todos conhecemos, mas é uma competência originária de cada deputado. Ora, o critério que foi adotado é, normalmente em Portugal, quantos eleitores é que são necessários para eleger um deputado. E a média em Portugal anda entre 25 e 30 mil. De resto, mesmo nas últimas eleições, eu estive já a verificar com cuidado isso, mesmo nos círculos maiores, veja-se por exemplo Lisboa, onde naturalmente pelo número maior de deputados o método onde permite que os últimos quocientes sejam bastante mais baixos, o que permite que nos grandes círculos os pequenos partidos também consigam ter representatividade, o último deputado por Lisboa foi eleito com mais de 22 mil votos. É o último quociente de Lisboa, o último deputado eleito é eleito com mais de 22 mil votos. E há deputados que são eleitos com mais de 33 mil votos. E, portanto, eu diria, com toda a franqueza, objetivamente, que o critério que foi definido originariamente na lei mantém-se hoje em dia perfeitamente atual, o que não é de espantar, porque não houve oscilações significativas do eleitorado, do eleitorado nacional, em termos quantitativos, nem houve, até ao momento, nenhuma alteração, desde a aprovação originária desta lei até hoje, do número de deputados eleitos para a Assembleia da República. Portanto, aritmeticamente, as coisas mantêm-se mais ou menos no mesmo. O segundo critério, que também foi utilizado, e congratulo-me pelo facto da nota técnica junta pelo Sr. Deputado Relator ao projeto ter feito esse trabalho, foi a análise em termos comparados. E se nós olharmos para a análise em termos comparados, mesmo hoje em dia, passados 12 anos da aprovação originária da lei, verificamos que o nosso país é dos que tem de longe o critério mais baixo para o número de assinaturas para a Iniciativa Popular de Cidadãos. E, portanto, também em termos de direito comparado, nós, digamos assim, temos uma lei bastante generosa quando comparada com outras democracias e com outros países que têm institutos idênticos relativamente a esta matéria. A última nota é uma nota de natureza política e substantiva e que tem que ver com a lógica do sistema político português. O sistema político português é um sistema político representativo. E é por isso é que é cometido aos senhores deputados, a todos nós que somos eleitos, escolhidos pelos cidadãos, a iniciativa legislativa, a iniciativa de propor legislação, de a fazer discutir e eventualmente votar. É evidente que a democracia representativa pode e deve ser complementada com mecanismos de chamada democracia direta, ou seja, mecanismos de intervenção direta dos cidadãos, sem a mediação, pelo menos num primeiro momento, sem a mediação dos eleitos, dos seus representantes. Embora aqui seja apenas uma questão no primeiro momento, porque em última instância quem aprova, quem discute e aprova ou não a iniciativa legislativa continuam os seus representantes, como obviamente não podia deixar de ser no nosso sistema. Mas é, apesar de tudo, um mecanismo de democracia direta, mas que tem que ser entrosado e tem que fazer sentido racionalmente com aquilo que é o funcionamento da democracia representativa, sob pena de, não sendo assim, do meu ponto de vista, pôr-se em causa aquilo que é os fundamentos de todo o sistema e do próprio sistema. E, portanto, eu nesse sentido, com toda a franqueza, acho que a funcionalidade da Assembleia da República seria, ou poderia ser, correria o risco de ser, muitíssimo posta em causa se baixasse, ainda por cima desta forma, perfeitamente acriteriosa. Não há aqui nenhum critério de racionalidade objetivo. O critério que é utilizado é o paralelismo com a criação de partidos políticos. Ora, esse paralelismo, pura e simplesmente, é comparar coisas que não são minimamente comparáveis. O que está em causa na criação de partidos políticos é a liberdade de expressão e o direito à diferença, que obviamente deve estar sempre presente na nossa sociedade democrática. E, portanto, eu, com toda a franqueza, não, mas aí já é a minha opinião pessoal, portanto, eximo-me de dou a minha opinião pessoal à mesma, quer dizer, eu acho que o critério atual é um critério que continua a ser um critério que faz sentido, continua a ser um critério que compara bem direito em termos comparados e continua a ser um critério que bate certo com aquilo que é a lógica representativa do sistema político português.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom, eu queria dizer que nada tenho a objetar ao relatório, Sr. Deputado José Silvano, que é objetivo, e, portanto, votá-lo-emos favoravelmente. Mas o Sr. Deputado Marques Guedes trouxe agora à liça a discussão mais substancial da matéria, que creio que obviamente não justifica, enfim, esgotarmos aqui a matéria, porque ela será obviamente objeto de apreciação quando estes projetos de lei, este projeto de lei em concreto, for a plenário, e até poderá ser por arrastamento com uma petição sobre a mesma matéria que está também na nossa ordem do dia. Mas eu gostaria só de dizer o seguinte relativamente ao que o Sr. Deputado Marques Guedes acaba de dizer. É verdade que no direito comparado existem países que fazem uma exigência muito significativa de assinaturas, o que não é em si nem bom nem mau, ou seja, são opções, apesar de que, por exemplo, se formos para o caso espanhol, vemos que não é exatamente assim, porque no caso espanhol há um pedido de apreciação. Há duas fases, ou seja, há uma fase em que a pretensão é apresentada perante a Câmara dos Deputados sem dependência de assinaturas, e se houver uma admissão liminar, abre-se um período para a recolha das assinaturas, inclusive com uma subvenção pública para esse efeito. E, portanto, são situações muito diferentes. Mas, em todo o caso, a questão para mim é esta. Nós já temos algum tempo de experiência da aplicação desta legislação. E se confrontarmos a legislação sobre iniciativa legislativa de cidadãos com a legislação sobre direito de petição, verificamos que, permitam-me uma expressão, só quem for parvo é que recorre à iniciativa legislativa. Porque pode fazer exatamente o mesmo recorrendo ao direito de petição com 4 mil assinaturas, de uma forma menos responsabilizante. Ou seja, enquanto que a iniciativa legislativa de cidadãos apela para um sentido de responsabilidade, que obriga os cidadãos a fazer exatamente uma iniciativa legislativa, bem, no exercício do direito de petição, recolhem-se 4 mil assinaturas pela internet, formula-se uma pretensão vaga e a Assembleia da República é obrigada a discuti-la em plenário, inclusivamente havendo iniciativas legislativas a pronunciar sobre elas e a votá-las. E, portanto, criámos aqui uma desproporção entre o regime legal do Instituto de Direito de Petição e da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, com claro desfavor para a Iniciativa Legislativa de Cidadãos. E aqui eu acho que o que está mal é a Iniciativa Legislativa de Cidadãos e não propriamente o direito de petição. Depois, eu discordo do Sr. Deputado Marques Guedes quando diz que estamos a discutir um mecanismo de democracia direta. Não estamos. Um mecanismo de democracia direta implicaria um poder de decisão dos cidadãos. não é? Aqui não há nenhum poder dos cidadãos. Aqui o único poder dos cidadãos é propor à Assembleia da República que aprecie uma matéria e que decida sobre ela. E, portanto, estamos aqui no domínio puro da democracia representativa, com um live de democracia participativa, não direta. Participativa, enfim, o direito de peticionar qualificadamente uma matéria para que seja a Assembleia da República soberanamente a decidir sobre ela. E daí que nos parece que, de facto, esta legislação faz sentido. Os exemplos que são dados da constituição do partido ou de candidatura presidencial não têm outro sentido que não seja um termo comparativo. Não há aqui, em termos numéricos, não há aqui nenhuma comparação substantiva entre uma candidatura ou constituição de um partido e a oposição de uma iniciativa. A ideia não é essa. Não é assimilar nada, é apenas dar, enfim, referências numéricas que são utilizadas na legislação portuguesa e que fazem com que, do nosso ponto de vista, a exigência para a iniciativa legislativa de cidadãos seja hoje claramente desproporcionada. Mas, enfim, esta é uma discussão que poderemos ter, deveremos ter na altura de vida.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Rapidamente, apenas para cumprimentar o Sr. Deputado Relator José Silvano e dizer que o CDS reserva a sua opinião nesta matéria para a discussão em plenário, não sem antes adiantar que, obviamente, há aqui a democracia participativa é importante e ninguém, nós não achamos que ela deva ser arredada. Mas não podemos deixar de concordar com o que disse o Sr. Deputado Luís Marques Guedes na matéria. E a verdade é que a iniciativa, as petições têm, de facto, aí algumas coisas que poderiam ser revistas e não ao contrário. E, portanto, coisa diferente é a simplificação das questões burocráticas associadas a estas iniciativas legislativas. Isso sim, acho que devia ser visto e discutido, mas não reduzir o número de assinaturas, que também nos parece não fazer sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou alongar muito, apenas não posso deixar de dizer duas coisas. Em primeiro lugar, obviamente que o argumento utilizado das petições, nós já aqui falámos sobre ele, a minha opinião é que, obviamente, a legislação das petições, ela em si é uma legislação que, do meu ponto de vista, já o disse aqui mais que uma vez, é a minha opinião, enfim, deveria ser revista. Ou pelo menos, é aquilo pelo qual eu me tenho batido desde o princípio, ou pelo menos ser aplicada estritamente, nomeadamente o mecanismo de indeferimento liminar, que raramente é utilizado por nós e que, do meu ponto de vista, devia ser utilizado com bastante mais critério para evitar este espetáculo, que é um espetáculo que os senhores deputados que participam na Conferência de Líderes bem conhecem, que é a de, sistematicamente, o Parlamento ter que fazer sessões plenárias dedicadas para escoar petições com quase nulo interesse político, mesmo para a população, a não ser para os próprios peticionários que tomaram aquela iniciativa, mas a Assembleia da República, o órgão de soberania, ter que dedicar várias sessões só para escoar aquela matéria. E esta é a segunda questão que eu quero assinalar e que o Sr. Deputado não citou na sua intervenção. É que, enquanto os deputados têm iniciativa legislativa e precisam ter 24, 25, 30, 32 mil votos para estarem aqui sentados e para ter essa iniciativa, têm essa iniciativa legislativa, mas não têm nenhuma garantia de que ela seja discutida em plenário. Nenhuma. Qualquer um de nós elabora um projeto legislativo, temos essa competência constitucional, apresenta-o na mesa, mas não temos nenhuma garantia do seu agendamento. O agendamento depende das decisões da Conferência de Líderes e das direções dos grupos parlamentares. Ao passo que estas iniciativas que estão aqui, têm garantido o seu agendamento para plenário. E é isso é que tornaria completamente inoperacional, do meu ponto de vista, o trabalho dos deputados, se nós começássemos a ter, digamos, um chorrilho de iniciativas legislativas de cidadãos com agendamento garantido, bloqueando totalmente as agendas do plenário. E é essa reflexão que o Sr. Deputado não fez, mas temos que fazer em termos de operacionalidade e do funcionamento político da própria Assembleia da República e do funcionamento político dos representantes escolhidos pelos eleitores e democraticamente legitimados para estarem aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Perguntava... O Sr. Deputado António Filipe pretende inscrever-se para falar?
É só disso à parte, mas digo agora para todos, é que desde 2007 que existe a garantia regimental de que os deputados vejam as suas iniciativas agendadas. É um direito que os deputados podem exercer, é uma disposição regimental um pouco esquecida, porque os agendamentos até têm sido céleres, os agendamentos das iniciativas apresentadas pelos deputados, mas existe essa garantia, mesmo um deputado individualmente considerado que apresenta uma iniciativa tem o direito regimental de haver agendada dentro de um determinado prazo.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Se pretende apresentar também o relatório previsto quanto à petição de que é relator.
Sim, sim, sim.
E quer fazê-lo agora ou falo depois da votação da...
Não, acho que faço já e podem votar a seguir, porque acho que elas estão relacionadas umas com as outras, uma com a outra e não retiram nem têm nada de antagónico uma da outra. E mais, para o que se viu aqui, acho que é melhor não dar mesmo opinião do relator, porque ela merece uma discussão rica e no plenário e com mais interesse até do que estamos aqui. Aliás, com este tempo nem tínhamos... tempo suficiente para discutir isto. Eu vou demorar mais um bocadinho nesta, porque esta petição é subscrita por 4.181 cidadãos e os primeiros peticionários de facto mostraram um interesse atual e competente nesta matéria e subiu-se na audição obrigatória que tive que fazer ou que tivemos que fazer com eles, onde de facto estão sobre estas matérias têm estas matérias muito estudadas. E, portanto, o que quero dizer é que o objeto da petição é a simplificação das iniciativas legislativas de cidadãos e das iniciativas de referendo, solicitando os peticionários que a legislação sobre estas matérias seja alterada. Seja alterada no sentido de tornar possível que as iniciativas legislativas de cidadãos e as iniciativas legislativas de referendo sejam assinadas através de portais da internet, eliminar a formalidade desnecessária nas iniciativas locais de cidadãos das exigências do número de cartão de cidadão eleitor, contemplar um prazo razoável para que as iniciativas sejam apreciadas, que eles propõem um prazo mínimo de 3 meses nas iniciativas de referendo e um prazo mínimo de 6 meses nas iniciativas legislativas de cidadãos, dizendo complementarmente que terão que ter um prazo máximo que não exceda os 10 meses. A título complementar ao subsidiário, também propõe a alteração do artigo 16º da Lei Orgânica do Referendo e do artigo 6º, número 1 da Lei 17 de 2003, no sentido de diminuição significativa do número de assinaturas requeridas, quer num caso, quer no outro, onde sugerem, depois vou explicar mais à frente, 20 mil assinaturas para as iniciativas de legislativas de cidadãos e 40 mil para as iniciativas de referendo. Por sua vez, o primeiro subscritor, que foi o que esteve aqui mais ativo na audição, peticiona também que as iniciativas populares de referendo se passem a designar pré-iniciativas legislativas de referendo, que em compensação à eliminação da exigência do número de cartão de cidadão eleitor se proceda à introdução do requisito da indicação da idade, que se proceda à alteração da titularidade do direito de iniciativa legislativa popular de modo a atribuir esse direito a partir dos 16 anos de idade, que se proceda à alteração legislativa no sentido da validação através de portais da internet, sugerindo mesmo que a Assembleia da República possa ter 2 portais nesta matéria. Também sugere que se proceda à alteração legislativa no sentido de contemplar um prazo máximo de 3 meses para que as iniciativas legislativas sejam apreciadas na fase instrutória. Portanto, isto foi o que eles apresentaram. Conjuntamente com isto apresentaram também 2 anteprojetos de lei já elaborados por eles próprios que continham já estas alterações que pretendiam e, portanto, esta era a petição. O exame da petição foi aceito, obedece aos requisitos para que esta comissão a discute, tem como pedido principal aquilo que acabei de dizer, da informatização das iniciativas legislativas de cidadão e de referendo. Entendem os peticionários como justificação que na era da globalização e da internet e das interações eletrónicas não se justifica haver necessidade de assinatura presenciais, recordando que já é possível assinar petições online através do número do bilhete de identidade ou do cartão do cidadão e que já está instituído desde o Tratado de Lisboa no quadro da União Europeia para as iniciativas de cidadania europeia a mercê de um sistema de registro eletrónico próprio conforme o regulamento existente. Advogam ainda a alteração da primeira parte da alínea C do número 2 do artigo 6º do regime de iniciativas legislativas de cidadãos, bem como a alteração do número 1 do artigo 17 da lei orgânica do referendo. Lembram que esta pretensão vai ao encontro de vários programas eleitorais apresentados, uns já nas últimas eleições, outros ao longo de várias eleições, referem mais precisamente o programa eleitoral Portugal, do Portugal à Frente e o manifesto eleitoral do Bloco de Esquerda, e têm como pedido complementar aquilo que eu acabei de explicar, que era a simplificação das formalidades das iniciativas legislativas de cidadãos, no sentido de eliminar a exigência do número de cartão de cidadão eleitor correspondente a cada cidadão subscritor. Consideram os peticionários que essa exigência constitui um empecilho à angariação de assinaturas, que a mesma não faz qualquer sentido, uma vez que o número de cartão de cidadão eleitor não é exigido nem para repartições nem para as petições, nem para as iniciativas de referendo, e portanto acham eles que basta estar registado como eleitor que no momento da emissão do respectivo cartão de cidadão, havendo portanto quanto à indicação do registro eleitoral uma exigência redundante e que de forma superveniente deixou de se coadunar com o regime jurídico vigente. Em terceiro lugar, solicitam a introdução de um prazo para a apreciação destas iniciativas, quer dos cidadãos, quer de referendo, também já referi atrás, sugerem um prazo mínimo de 3 meses na do referendo e de 6 meses na das iniciativas legislativas de cidadão. Continuam a dizer que não deverá exceder 10 meses este prazo completo, por eles a justificação é que 10 meses será o prazo de uma sessão legislativa. Aduzem ainda o pedido a título complementar, também disse, da diminuição do número de assinaturas para as iniciativas de referendo e do cidadão, argumentando também que atualmente são 75 mil, que eles passariam para 40 mil e as outras passariam de 35 para 20 mil, isto são os prazos razoáveis que eles apresentam, por isso também vem aí esse estudo que já vem na nota técnica que falamos há bocado, e adiantam que são de duvidosa constitucionalidade todas estas assinaturas por violação do princípio da proporcionalidade, uma vez que restringem de modo excessivo o direito fundamental de iniciativa legislativa popular e o direito de iniciativa de referendo, a que acresce a restrição do direito dos cidadãos tomarem parte na vida política e na direção dos assuntos públicos do país por intermédio dos senhores deputados, representantes livremente eleitos no âmbito da nossa democracia representativa. Invocam ainda o exemplo de outros ordenamentos jurídicos que exigem números mais baixos de subscritores para defender que será adequado os tais 20 mil e os 40 mil para uma ou para outra, e recordam que esta pretensão volta a ir ao encontro de programas eleitorais de vários partidos políticos ao longo das campanhas eleitorais. O primeiro subscritor, que era o Ivo Pego, acrescenta ainda às pretensões constantes desta petição as tais pré-iniciativas legislativas de referendo, e que em compensação à eliminação da exigência do número de cartão de cidadão eleitor se proceda à introdução do requisito da idade, que se proceda à alteração da titularidade do direito de iniciativa de legislativa popular de modo a atribuir esse direito a partir dos 16 anos de idade, e que se proceda à alteração legislativa no sentido da validação através dos tais portais da internet. O primeiro subscritor materializa isto em 2 anteprojetos de lei, que entregou, e depois faço aí um sumário de todas as iniciativas que existiram e que existem ao longo dos tempos sobre esta matéria, quem as apresentou, os resultados que tiveram. Isto é mais uma perspectiva histórica que dá para perceber e enquadrar este tipo de iniciativas, as respectivas fundamentações, que me dispenso de estar a ler, e que Bem, que passamos para o final desta resenha histórica, que diz que a satisfação do pretendido pelos peticionários, que é uma petição coletiva, bem como pelo primeiro subscritor, implica a alteração do regime da iniciativa legislativa de cidadãos, bem como a lei orgânica do regime de referendo, pelo que se impõe que esta matéria seja ponderada pelas entidades que dispõem de poder de iniciativa legislativa, neste caso o Parlamento. Nestes termos, é útil que se dê conhecimento da petição, bem como do presente relatório e respectivos anexos, a todos os grupos parlamentares, para querendo ponderarem da adequação e oportunidade da medida legislativa no sentido apontado pelos peticionários e pelo primeiro subscritor da petição. Por outro lado, atendendo a que a petição foi subscrita por mais de 4 mil cidadãos, deverá ser objeto de apreciação em plenário. Junto os anexos que conhecem aí também, e passo às conclusões, que deve ser dado conhecimento desta petição, bem como do presente relatório e dos respectivos anexos aos grupos parlamentares para a apresentação de eventual iniciativa legislativa, que por ser subscrita por mais de 4 mil cidadãos, deve a presente petição ser remetida ao Sr. Presidente da Assembleia da República para o agendamento da sua apreciação em plenário, que deve ser dado conhecimento aos peticionados representados na pessoa do seu primeiro subscritor e que deve o presente relatório ser enviado ao seu Presidente da Assembleia da República. São estas as conclusões, Sr. Presidente.
Muito, muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre o relatório relativo à petição, há alguma inscrição? Portanto, vamos então votar, em primeiro lugar, o relatório, o parecer, perdão, relativo ao projeto de lei do PCP e depois o relatório relativo à petição. Portanto, quanto ao primeiro, portanto, o projeto de lei do PCP, de Iniciativa Legislativa de Cidadãos, pergunto quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Relativamente ao relatório final da petição, pergunto quem vota contra, quem se abstém, está aprovado também por unanimidade. Passamos então ao ponto 4, relativo à admissão e distribuição de petições. E começamos pela petição número 59-13, que solicita a alteração da legislação no sentido dos seguranças privados passarem a ter direito de uso e o porte de arma nos mesmos termos que as forças de segurança. Sobre isto, a nota de admissibilidade. Onde é que está? Portanto, sobre esta petição, a nota de admissibilidade é no sentido da respectiva admissão. Sendo esta a opinião da Comissão, pergunto quem pretende assumir a elaboração do respectivo relatório. Senhora Deputada Vânia Dias da Silva.
CDS oferece.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Senhora Deputada Vânia Dias da Silva, relativamente à petição número 60, relativa a alterações legislativas em defesa do superior interesse das crianças vítimas do crime de subtração de menores. A nota de admissibilidade também é positiva e o PS assume a responsabilidade pelo respectivo relatório, ficando a Sra. Deputada Susana Amador, a quem agradeço, a encarregada de o fazer. A petição número 64, relativa à proposta de aprovação de uma lei interpretativa relativamente ao número 1 do artigo 132, que regula as comunicações telefónicas do Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais, não foi na nota de admissibilidade foi considerada ou recomendado o seu indeferimento preliminar. Pergunto se este ponto de vista é consensual e, sendo, passaria então à petição seguinte. A petição número 72, relativa à alteração do artigo 738 do Código do Processo Civil e do Código sobre o IRS, no sentido de ser expressamente vedada a possibilidade de penhora da totalidade dos rendimentos profissionais dos trabalhadores por conta própria. A nota de admissibilidade é também favorável. Pergunto se concordam com esta apreciação. Que relator é que, ou quem se propõe ser relator sobre esta petição? Portanto, repito, a petição número 72 diz respeito a uma intenção de que seja expressamente vedada a possibilidade de penhora da totalidade dos rendimentos profissionais dos trabalhadores por conta própria. Muito obrigado. Portanto, fica... Como? Muito obrigado. Sra. Deputada Francisca Barreira, fica então, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fica encarregada da elaboração da respectiva petição. Por fim, temos a petição número 77, que reclama a promoção da fiscalização da constitucionalidade dos artigos 5º e 17 da Lei de Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas Eleitorais. A nota de admissibilidade também é no sentido da sua aceitação. Pergunto quem se voluntaria para relator. Muito obrigado, Sra. Deputada Andreia Neto, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, só para dizer o seguinte, eu creio que estas, acabámos de apreciar uma série de petições subscritas por uma única pessoa, o que quase me levava a dar razão àquilo que o Sr. Deputado Marcos Guedes estava a dizer há pouco. Há aqui um gasto de recursos públicos desproporcionado relativamente a algumas das pretensões, embora não ponha causa à legitimidade das pessoas que dirigiam a Assembleia. Mas relativamente a esta última petição, eu devo dizer que hesitei relativamente à decisão de admissibilidade, porque acho que ela é praticamente ininteligível. Portanto... É só para dizer isto, é que relativamente a esta última hesitei muito se deveria pedir a palavra para propor o indeferimento liminar, mas não o fiz porque, felizmente, houve uma senhora deputada que se voluntariou para fazer o relatório, mas eu creio esta é uma daqueles casos que justificaria uma reflexão maior sobre se deveria ser admitido ou não, porque, de facto, não se percebe de todo o que é que o peticionário pretende.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de intervenção. Muito bem. Vamos então passar ao ponto 5º da ordem de trabalhos, que diz respeito ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para audição do Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa. Como se recordam, foi considerado o adiamento da apresentação deste requerimento e eu perguntava ao Sr. Deputado António Filipe se quer acrescentar algo.
Não, Sr. Presidente, esta é uma petição subscrita por dois cidadãos, no caso deputados. Já foi discutida, de facto, nesta comissão. Nós, como os senhores deputados se lembrarão, foi sugerida a sua votação em benefício de uma prévia audição do Conselho de Fiscalização do CIRP. O PCP, na altura, reservou o seu direito de, se não sentisse que, se considerasse que essa audição não era esclarecedora relativamente ao objeto deste requerimento, que o retomaria para a votação, e é isso que estamos a fazer, e, portanto, consideramos que continua a fazer sentido ouvir o secretário-geral do CIRP, e, portanto, queremos manter esta proposta para a votação na comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há... Sr. Deputado, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Antes de mais, queria cumprimentar os Srs. Deputados António Filipe e Jorge Machado pela apresentação do requerimento. E uma vez que ele diz respeito a serviços de informação, eu pedi a licença aos colegas para saudar todos os cidadãos belgas pelo atentado que foram vítimas e condená-lo e dizer que isto não é um problema só dos belgas, é um problema de toda a Europa. E, portanto, toda a Europa deve estar preparada para enfrentar este fenómeno. Este fenómeno tem um nome que se chama terrorismo. E nós estamos a tratar neste requerimento daquele instrumento que é o instrumento mais importante para combater esse fenómeno, que é o terrorismo. E, por isso, todos os cuidados são poucos no que diz respeito ao tratamento de órgãos que tratam de informação sensível ou de chamada formação de inteligência. Quanto ao requerimento propriamente dito, o Partido Comunista Português é a segunda vez que o apresenta. Numa primeira vez fez referência ao facto de ouvir aquele que é o interlocutor direto desta comissão, que é o Conselho de Fiscalização do CIRP, ponderaria apresentar ou não, e ponderou e voltou a apresentá-lo. Quanto à posição do PSD relativamente a esta matéria, é a mesma que foi quando da primeira discussão deste mesmo requerimento. Ou seja, nós estamos perante uma defesa de um arguído num processo criminal. O próprio Partido Comunista diz no seu requerimento que antigos funcionários do Serviço de Informação de Estratégias de Defesa, incluindo o antigo diretor Jorge Sampaio, têm vindo a fazer revelações. Silva Carvalho. É verdade, peço desculpa. Têm vindo a fazer revelações. Eu queria aqui referir que num tribunal, enquanto corre um julgamento, não se fazem revelações. O que se faz, naturalmente, é apresentar argumentos ou da acusação para provar a sua acusação ou da defesa para tentar provar os argumentos da sua defesa. E é neste âmbito que esta discussão está a ser feita. O Parlamento, por isso, não deve interferir, sob pena de estar a ampliar aquilo que é a defesa de um arguído num processo de crime. A primeira comissão deve ser a primeira a ter o cuidado de não interferir num processo judicial. E eu sei que o Partido Comunista Português, no que diz respeito a interferências nos tribunais, é sempre o primeiro, dos primeiros, a estar contra. Não é? Eu não direi que foi nessa perspectiva que o PCP apresenta este requerimento. Naturalmente que não foi. Mas corre seriamente o risco de poder ser considerada uma interferência num processo que está a ser julgado em tribunal. Para além disso, uma última nota para dizer que já aqui esteve o Conselho de Fiscalização do CIRP, que deu os esclarecimentos que tinha a dar, que de alguma forma nos tranquilizou, uma vez que não confirmou estas alegações que em tribunal têm sido feitas e, portanto, não devemos ser nós, membros da Comissão e a Comissão, a perturbar os serviços de inteligência que neste momento são mais importantes que nunca. Por isso, Sr. Presidente, a votação do PSD será contra. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando de Grão. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faça favor.
Sr. Presidente, meus cumprimentos a todos os colegas e também aos subscritores do requerimento. E, em primeiro lugar, queria-me associar, obviamente, às declarações do deputado Fernando Negrão relativamente à condenação do que aconteceu ontem na Bélgica e, portanto, e expressar um ato de terrorismo e expressar a solidariedade também com o povo belga, portanto, de facto, com, no fundo, com a Europa, com a democracia e com o mundo civilizado relativamente ao repúdio de atos como ontem aconteceram. Relativamente à pretensão, de facto, tinha ficado pendente ponderar-se sobre a necessidade desta votação depois da audição dos serviços de fiscalização do CIR, que aconteceu aqui recentemente, e na perspectiva da bancada do Partido Socialista, as declarações e os esclarecimentos prestados para Paulo Mota Pinto foram, na nossa perspectiva, suficientes e esclarecedores. E, portanto, não entendemos que, tendo em consideração todo o enquadramento destes factos, bem inclusive o seu horizonte temporal, o esclarecimento cabal que aqui foi dado, se justifique, portanto, a audição requerida. Neste sentido, a posição do Partido Socialista será votar contra este pedido de audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pereza tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Eu creio que aquilo que está aqui diante de nós é o exercício de uma responsabilidade que incumbe a esta Comissão de, em última análise, ser uma instância de acompanhamento com interlocutores próprios, é verdade, que entretanto foram ouvidos, mas uma instância de acompanhamento que vai para além dessa interlocução que foi exercida aqui através dos senhores deputados, do senhor professor Paulo Mota Pinto, enfim. E, portanto, creio que, diante daquilo que vem sendo a situação, digamos, que nos inspira a nós bastante preocupação sobre o funcionamento do Sistema de Informações da República Portuguesa, e também partilhando nós da noção de que a audição que aqui foi realizada nesta Comissão não nos permitiu ter um esclarecimento cabal daquilo que está em jogo no presente momento, eu creio que, digamos, faz todo o sentido que haja uma audição do secretário-geral do CIRP. Confundir isto com perturbar os serviços de inteligência portuguesa não me parece a interpretação mais adequada, porque isso, enfim, levaria a que em qualquer momento que esta Comissão entendesse exercer as suas responsabilidades nesta matéria, isso passasse por ser uma perturbação. Eu não creio que essa interpretação... Não, eu creio que a interpretação extensiva é exatamente aquela que diz que há aqui uma perturbação. E, pelo contrário, acho que é uma responsabilidade democrática em favor do Estado de Direito, justamente. E, portanto, uma vez que toda esta discussão começou pela necessidade de fortalecermos os mecanismos do Estado de Direito, é isso que esta Comissão deve fazer, justamente ouvindo em termos absolutamente normais e serenos, e sérios e rigorosos, quem nos pode prestar esclarecimentos que ainda não foram cabalmente prestados. E é por isso que nos associamos a este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sr. Deputado, pediu a palavra. Chamo a atenção que falta um minuto para o início da sessão plenária. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor.
Serei muito teórica, Sr. Presidente. Muito obrigada. Para dizer apenas que, não obstante o facto de o CDS considerar que o órgão próprio já foi ouvido, o Conselho de Fiscalização, e que a audição foi absolutamente esclarecedora e que era absolutamente desnecessária a audição do Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, não iremos obstar, ainda assim, que alguém seja ouvido nesta comissão e, por isso, abster-nos-emos nesta votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, vou então proceder a colocar à votação o ponto 5, o relativo ao requerimento apresentado pelo PCP no sentido da audição do Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi rejeitado com os votos contra do PSD, do PS e do CDS a abstenção do CDS, peço desculpa, Sra. Deputada, com a abstenção do CDS e os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Não temos pareceres da Subcomissão de Ética. Pergunto se, relativamente aos outros assuntos, alguma questão que alguma senhora deputada ou senhor deputado tenha a apresentar. Se for assim, então retomaríamos os trabalhos desta Comissão na próxima terça-feira, com as audições a partir das 2:30 da tarde, relativas ainda às duas. Relativa como? Duas. Relativas à questão ou à iniciativa relativa à proteção dos idosos e a nossa reunião na próxima semana voltará a inscrever-se como normalmente na manhã de quarta-feira. Muito bom dia, muito obrigado, Srs. Deputados.